primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Senhor Deus, obrigado por esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, pelo privilégio que temos, Pai, de te louvar, de te adorar, presididos pelo Teu Santo Espírito. E pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco também.
Amém.
Venha nos edificar, nos santificar, venha nos instruir. Então, que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes e fala conosco, Pai. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Que o Senhor use poderosamente agora, como instrumento Teu, o pastor Luiz Ronilson, para edificar-nos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Assentemos, queridos e queridas. Juan, água. Juan. Então, todos bem-vindos ao nosso DJP, Dia do Jovem Presbiteriano. Nosso irmão Levi disse, onde foi parar a alegria? Não é? Os jovens são fortes no Senhor, muito fortes. Alegria no Senhor. Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Abramos a Bíblia, Daniel, primeiro capítulo. Nosso tema para esta noite é este: o jovem cristão e o seu compromisso supremo e eterno. O jovem cristão e o seu compromisso supremo e eterno. Daniel, primeiro capítulo, por enquanto, versículo 8. Daniel, o primeiro capítulo, e por enquanto, como já dissemos, o versículo 8. O que é que diz aí? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com o quê, gente? Com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daí o nosso tema, o jovem cristão e o seu compromisso supremo e eterno. Todos aqui temos ciência de que Daniel se encontrava não mais no seu país. Ele não mais se encontrava na sua nação, com a sua nação. Dê aí água aí, Daniel, querido Rua. Estou com um probleminha técnico aqui na minha voz, vocês vão compreender. Problema técnico, mas eu vou tentar cumprir a missão. Ele não mais se encontrava com a sua nação. Não mais se encontrava em suas terras. Não mais. Porque no sexto século, antes de Cristo, por ordem de Deus, Nabucodonosor entrou em Judá com uma espada e levou Judá cativo para Babilônia. Vejam aí, logo no versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim. Antes, o primeiro versículo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Entenderam aí? Sexto século antes de Cristo. E no versículo 2 diz que foi ordem de Deus. Ainda que o Nabucodonosor não tivesse ciência disso, ou consciência disso, foi disciplina de Deus sobre o seu povo. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso é muito forte, olha. Levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Mas muito mais do que isso. O 3. Depois o rei ordenou Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que fizesse o quê, gente? Leiam todos, juntos. Versículo 3 aí, sonoplastia, por gentileza, vamos lá. Disse o rei Aspenaz. Olha só, o 4 agora, atentem para o contexto. Jovens de boa aparência, doutos em ciência, versados no conhecimento, e a língua dos caldeus. E mais, o 5. Vamos lá? Determinou-lhes o rei a ração diária. Então, observem. Daniel e mais os seus parceiros não mais se encontram na sua terra, Judá, Israel, pois os mesmos haviam sido levados cativos. Não era mais maioria, era minoria. Estrategicamente, Nabucodonosor, através da sua política, ele tinha objetivos. Primeiro, selecionar jovens bem preparados. E esses jovens precisavam passar, primeiro, por uma desconstrução da sua fé judaica. Eu vou usar aqui a linguagem anacrônica, cristã. Eles precisavam passar por uma desconstrução da fé judaica cristã. E você percebe isso no texto, quando ele manda, quando Aspenaz muda o nome de Daniel para Beltesazar. Qual o significado do nome de Daniel? Deus é o meu juiz. Agora, nesse processo de desconstrução da fé judaica e profeticamente cristã, muda-se o nome. Entende? Agora é Beltesazar. Bel é rei, ou seja, um deus pagão, um deus babilônico. Claro, deus apenas na mente do rei Nabucodonosor e dos babilônios. Olha só, gente, Ananias significava Jeová é misericordioso. Agora passou a ser chamado de Sadraque. Significado? Iluminado pelo Deus do sol. Entende aí? Processo de desconstrução da fé judaica profeticamente cristã. O outro colega dele, Misael. Quem é como Deus? Significado é esse? Mudado para Mesaque. Quem é como Vênus? Um outro Deus babilônico. Um panteão de deuses. E Azarias, Jeová ajuda. Ou Yahvé ajuda. Passou a ser chamado Abdinego. Significado? Servo de Nego. Uma outra divindade pagã e babilônica. O que é isso? Desconstrução da fé judaica profeticamente cristã. E quando usamos profeticamente cristã, pois Cristo já era anunciado lá na antiga administração da Aliança da Graça. Então, o nome desses quatro servos de Deus foram mudados. Processo de desconstrução da fé judaica cristã. Lembre-se, eles não estavam mais na terra deles. E eles não eram mais maioria. Eles estavam numa terra pagã. E por estarem lá, ordem do rei, desconstrua a fé judaica, profeticamente cristã deles. E já começa mudando o nome. Não é Daniel mais, é Beltesazar. Não é mais, não. Não é mais Ananias, é Sadraque. Não é mais Misael, é Mesaque. Não é mais Azarias, é Abnego. Né? Mas mais do que isso. Falamos que, estando numa terra pagã, ordem do rei, desconstrução da fé judaica profeticamente cristã. Segundo ponto, observem. Uma imersão agora numa religião pagã, politeísta, todos sabemos o significado de politeísmo, não é? A crença na existência de vários deuses. Onde é que vem isso aqui, pastor? Uma imersão numa religião pagã, sim, uma imersão numa religião pagã. Politeísta, panteísta, panenteísta e tudo mais que os verbetes teológicos apresentam. Bíblia aberta, Daniel. Qual foi a ordem? Que tipo de comida Aspenaz deveria dar para eles? Que tipo de comida, gente? Versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação o quê? Diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Preste bem atenção. Tudo que era oferecido, tudo que era colocado na mesa do rei, antes era oferecido aos deuses. Então, razão primeiro. Eles precisam se render ao nosso panteão de deuses. Eles precisam abraçar os nossos deuses. Então, vão ter que comer aquilo que nós oferecemos antes aos nossos deuses. Outra questão, lembre-se, era totalmente contrária à lei cerimonial que Deus havia estabelecido. O que estava ali sendo servido ao rei, o que estava sobre a mesa do rei, primeiro oferecido ao panteão babilônico, aos muitos deuses, aos seus deuses, segundo, totalmente contrário à lei cerimonial que Deus havia estabelecido. Lei cerimonial essa que nada mais era do que a pregação do Evangelho. através de tipos, figuras, restrições, uma imersão. Eles precisam ser imergidos numa religião pagã. Eles precisam abandonar esse tal de monoteísmo. Eles precisam abandonar esse Deus. Eles precisam abraçar os nossos deuses. De um lado, desconstrução. Do outro, reprogramação. Eles precisam ser reprogramados. Destrói-se o monoteísmo. E vamos inculcar na mente deles o nosso politeísmo, os nossos deuses. E começa pela alimentação. Terceiro, eles precisam também de uma aculturação. Eles precisam abraçar a nossa cultura. Onde é que encontra isso aqui, pastor Daniel? A Bíblia aberta. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. E que Aspenaz fizesse o que com eles? Lhes ensinasse o que, gente? A cultura e a língua dos caldeus. Eles precisam ser aculturados, eles precisam ser também mergulhados, eles precisam ser mergulhados nessa cultura nossa. Língua e cultura. Entenderam aí? O processo pelos quais eles tinham que passar? Primeiro, desconstrução da fé judaica e profeticamente cristã. Segundo, precisavam ser inseridos numa religião panteísta, politeísta, paneteísta e tudo mais que esses verbetos significam. Precisavam abraçar os deuses babilônicos. Terceiro, eles precisavam abraçar a cultura babilônica acriticamente. Eles precisavam abraçar a cultura babilônica sem restrições. Aí, de repente, no versículo 8, nós encontramos um jovem ou jovens, permitam-me essa linguagem anacrônica, mas como já era a fé judaica, ela já era profeticamente cristã, encontramos jovens, servos de Deus, cristãos, linguagem anacrônica, entendo, mas é uma fé só, que manifestam o compromisso supremo deles e eterno. Pois um jovem cristão que leva a sério o seu compromisso supremo e eterno, esse jovem não se rende a nenhum processo de desconstrução da sua fé. Esse jovem, em segundo lugar, ele não se deixa ser inserido numa religião pagã, sincrética, politeísta, panteísta, paneteísta e tudo mais. Terceiro, ele olha para a cultura criticamente, não acriticamente. Ele não joga tudo fora, mas também não abraça tudo. Porque ele tem ciência da sua graça comum. Então, no versículo 8, você entende agora a força do versículo 8. O compromisso, eu vou usar aqui o singular, de um jovem que tinha um compromisso supremo e eterno com Deus, com a fé judaica, profeticamente cristã, com a palavra de Deus, com a aliança de Deus, com o seu povo, com os seus costumes, com a sua cultura. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aqui não é birrinha de um adolescente. Olha que ele era adolescente aqui nessa época, gente. Quantos anos vocês imaginam que tinha Daniel aqui nessa época? Vamos lá. Quantos anos? Se aproximou. Tu falou 10? E mais de 10. Você foi esperto, guerreiro. Porque entre 10 e 20, hein? Bata aqui. Gostei. 14 anos. Mais de 10. Preste bem atenção, garotada. Essa conversa aqui. Não, adolescente não tem compromisso, não. Tem! Adolescente jovem tem compromisso, sim. 14 aninhos aproximadamente, para mais ou para menos. Daniel decidiu que o compromisso supremo e eterno com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da aliança, jamais poderia ser negociado. Então ele disse não ao processo de desconstrução da sua fé judaica, profeticamente cristã. Ele disse não ao processo de ser inserido, de abraçar uma religião politeísta, pagã, sincrética, paniteísta e tudo mais que não presta. Ele disse não ao aculturamento, abraçar acriticamente a cultura babilônica. Ele disse não. Compromisso supremo. Dos muitos compromissos que Daniel, dos muitos compromissos que Ananias, Misael e Azarias tinham, eles tinham consciência que eles tinham um compromisso supremo com o Deus de Israel, que subsiste entre três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Compromisso com o Deus do pacto, e nós somos de tradição reformada, somos aliancista, o Deus do pacto, que decidiu fazer uma aliança de forma soberana, unilateral, graciosa. Na linguagem de Francis Schaeffer, no livro Deus que Intervém e o Deus que Se Revela, ou então a trilogia A Morte da Razão, compromisso com a revelação de Deus, com a palavra de Deus. Deus se desnudou para o seu povo. E Daniel disse, não, meu compromisso eterno, supremo é com ele. Decidiu não se contaminar. Jovens preciosos, meninos e meninas carinhosamente falando. Nós estamos também vivendo hoje numa Babilônia. Aliás, iremos expor aqui o livro de Apocalipse logo, logo à noite. E vocês vão ver que a Babilônia se tornou referência. Referência ou analogia do mundo sem Deus. Do mundo pagão, do mundo ateu, do mundo politeísta. Analogia da promiscuidade, de uma vida desregrada. Vocês vão ver nos últimos capítulos de Apocalipse, dizendo, caiu a grande Babilônia. Nós vivemos também em terras estranhas. Na linguagem de Petrina, na linguagem de Pedro, nas duas cartas petrinas, ele diz que nós somos o quê, gente? Estrangeiros. Nós também não somos maioria neste mundo, nessa Babilônia que é o mundo. Nós estamos vivendo num mundo que não é nosso. E nós nos referimos aí não ao mundo criacional, não é o mundo, não é o universo, é o cosmos, mas ao sistema. Não é nosso. Na primeira carta do apóstolo João, a linguagem é: o mundo jaz do maligno. Somos estrangeiros e peregrinos. Cristo diz que não somos mais do mundo, mas estamos no mundo. E o mesmo processo, com roupagem nova, pelo qual Daniel, pelo qual Ananias, Misael e Azarias passaram, mas não se renderam, a juventude de hoje também está passando. Os nossos jovens estão aí num processo contínuo de desconstrução dos princípios judaicos cristãos. Vocês estão na universidade aqui, muitos aqui estão ainda. Vocês sabem do que estamos falando. Jovens queridos, meninos e meninas, todos nós estamos numa Babilônia, e nessa Babilônia que é o mundo, querem desconstruir a nossa fé judaica cristã. Está aí. Quando não é a ciência, ou as pseudociências, porque a ciência emana de Deus, é graça comum de Deus, então eu chamo de pseudociência, tentando contrariar a nossa, o nosso criacionismo, dizendo que a Terra veio à existência de um Big Bang, e muitos jovens se rendendo. Começa por aí. É a ciência que ousa dizer que Gênesis 1, 2 e 3 é mito, não é história. E os jovens entrando por aí. Derruba-se Gênesis 1, 2 e 3. E derruba-se todo o nosso arcabouço teológico. Não, Gênesis 3, 1, 2 e 3 é história. É revelação de Deus, é palavra de Deus. Adão não foi um mito. Mas o que tem de jovem bebendo isso na universidade, até em seminários liberais, não é brincadeira. Ouvindo isso de pastores famosinhos por aí, que são verdadeiros falsos profetas, com vestes de lobos com pelos de ovelha. Cuidado. A fé cristã sendo desconstruída na vida de vocês. Vocês estão num processo e nem percebem. Nós vivemos num grande templo. Não existe neutralidade. Nós estamos o tempo todo praticando liturgias. Liturgias que ou desconstrói ou constrói. Liturgias. O tempo todo estamos inseridos em liturgias. Leia um livro de James Smith, Imaginando o Reino. Só para você ter um exemplo. Ou você é o que você ama. E vocês vão perceber que não existe neutralidade. Uma série que você assiste, você está num processo ali, sem perceber, de desconstrução da sua fé judaica cristã. Então, pastor, então não é para assistir série, não é para assistir, mas assistir com as lentes da fé bíblica e reformada. Não, é para assistir, sim, assista. Mas assista com as lentes do cristianismo verdadeiro, autêntico, da linguagem de John Stott. Segundo, está aí. Eles não só querem desconstruir a nossa fé judaica cristã, eles querem nos imergir. Na religião deles. No politeísmo deles. No relativismo, nas ideologias que odeiam Deus, cuidado. ideologias que levam jovens cristãos hoje a serem pró-aborto. Nós estamos com uma série sobre família sob ataque. Amanhã será o segundo sermão da noite. E amanhã vamos falar sobre a família sob ataque do hedonismo. E você percebe o quanto a fé judaica cristã está sendo desconstruída na vida dos jovens? Quando você vê uma menina dizendo, eu quero casar, mas não quero ter filho. Já é um processo de desconstrução. Que isso, pastor? Sim. Eu não estou falando aqui de quantidade de filho, estou falando que casamento também é para ter filho, a não ser que Deus feche a sua madre. Foi o caso da minha esposa. É só apenas exemplo. A outra diz, eu quero casar, mas não quero depender de marido. Isso também é processo de desconstrução da fé judaica cristã. Entende, queridos? Meninos lindos e meninas lindas, eu vos falo como um pai. Cuidado. Você percebe o quanto a nossa fé judaica cristã está sendo desconstruída quando você encontra jovens dizendo assim, o importante é ser feliz. Isso é hedonismo na veia. Isso é filosofia ética hedonista na veia do nosso jovem. O importante é ser feliz. E os jovens desta igreja amanhã ouvirão à noite aqui. O que é que o hedonismo faz? Com a força do pragmatismo e de narciso, o narcisismo. Esse tripézinho aí tem gerado desastres, tem destruído. Então, cuidado. Não existe neutralidade. Processo de construção. Inserir você no mundo sem Deus... Quer dizer para você que Deus morreu, Deus não existe. Como disse o louco, que escreveu o livro sobre o delírio de Deus. Dawkins. Cuidado. Vá para a universidade, mas não se renda a tudo que lá dizem. Respeite os professores, mas não se renda a tudo que eles dizem. Não há neutralidade. É processo de desconstrução da fé judaico-cristã. É inserir você no mundo sem Deus. E terceiro, abrace a cultura acriticamente. É por isso que hoje, na vida de alguns jovens cristãos, já não se vê diferença no pensar, no sentir, no falar, não é o caso de vocês, não é? Vocês têm sido diferentes na universidade, não têm? Ou será que na linguagem de John MacArthur estamos tendo vergonha do Evangelho? É o título de um livraço, com vergonha do Evangelho. Mas Daniel disse, não! Só que isso é resistência. Mas ao mesmo tempo que ele resistiu com sabedoria. Você não precisa sair por aí esmurrando o mundo, não. Precisamos também resistir, mas resistir com sabedoria. Ele sabe dialogar. Com a bênção de Deus, ele dialoga com as penas. Faz uma proposta. Não, não. Meu senhor, eu proponho, permitam-me, no lugar disso aí, comer só legumes, faça um teste de 10 dias. Está aqui no texto. Está aqui no texto, aqui, Daniel, aqui. Ó. O texto diz isso. Versículo 8, a parte seguinte. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E diz o texto, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, resistência, mas uma resistência com sabedoria. Você não precisa ser chato, por ser chato. Mas negociar a fé, não. Compromisso supremo nosso é com Deus, com a sua aliança, com a sua palavra, com o seu povo, com a sua igreja, com a cultura do reino, com a cultura dos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora, isso também com sabedoria, sendo luz, sendo sal, contagiando as pessoas. Não é para sair espancando. Agora, observe. É compromisso supremo e compromisso eterno. O que significa? É compromisso supremo com Deus hoje. É compromisso supremo com Deus amanhã. É compromisso com Deus supremo hoje. É o compromisso com Deus para sempre. É compromisso supremo e eterno com o meu Deus diante do presidente da República. É compromisso supremo e eterno com o meu Deus diante do legislativo, do judiciário, do executivo, diante do meu patrão, diante dos meus funcionários, diante das ovelhas. É compromisso supremo e eterno com o meu Deus, aqui no convívio com as ovelhas do Senhor, lá no trabalho. É decidir não se deixar entrar nesse processo de desconstrução da nossa fé judaico-cristã. É decidir não deixar que as pessoas te insiram nesse mundo sem Deus, ateísta, politeísta. É decidir não abraçar a cultura do mundo acriticamente. E é interessante que quando você decide não abrir mão do teu compromisso supremo e eterno, que é o compromisso com o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a sua palavra, o seu pacto, e o seu povo, e a sua igreja, a cultura do reino na terra, você vai ganhando força, você vai ganhando lastro, você vai ganhando experiência. A prova é tanto, foi a primeira vez que Daniel precisou tomar a decisão, Rayane? Não, foi não, querido. Se você dá uma passadinha para o capítulo, eu vou ser breve aqui. No capítulo 2 tem um outro teste de fogo aqui para Daniel. Nabucodonosor tem um sonho e ele chama os seus magos. Ou vocês revelam o meu sonho, ou então, do contrário, eu matarei todos vocês. Ordem dele. Veja o compromisso de Daniel. Daniel sabia que o rei era politeísta. Capítulo 2. Eu vou adiantar aqui. Quando Daniel tomou ciência que o rei mandaria matar, inclusive ele também, quando ele tomou ciência, versículo 14, capítulo 2. Então, Daniel, com cautela e prudência, o cristão tem que ter cautela e prudência, mas não confunda cautela e prudência com covardia. Não negociemos a nossa fé. Compromisso supremo e eterno. Mas com cautela e prudência, foi falar com Arioque. Ele sabia dialogar. Ele sabia se manter firme com sabedoria, se manter firme com cautela, se manter firme com prudência. Agora, é claro, se a prudência e a cautela dele não resolvesse, ele estava pronto para morrer. Chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio da Babilônia, Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Qual era o decreto? Se não me revelarem, todos morrerão. Aí ele pede, ele vai ter com o rei, gente. Versículo 16, Daniel foi falar com o rei para pedir que ele lhe desse tempo. O tempo foi concedido. Aí você adianta agora para o versículo 28. Ou melhor, o 27. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Observe o compromisso dele com Deus, o verdadeiro. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Ó rei, há um Deus nos céus. Ele não tem vergonha do seu Deus. E preste bem atenção. Daniel poderia sair dali morto, dizer isso para Nabucodonosor. Ele não está falando isso para um monoteísta, não. Ele está falando isso para um politeísta, Samuel. Mas ele diz, olha, há um Deus nos céus. E outra coisa, Daniel está dizendo, olha, os magos não conseguiram fazer isso. Mas há um Deus nos céus. E ele me revelou. Teu sonho é esse, ó rei. Pá, isso é compromisso supremo e eterno com Deus. Mas aí você dá um pulinho para o capítulo 3. E vocês vão encontrar agora o relato da fornalha. Agora são os seus colegas. Aqui o texto silencia sobre Daniel. Não sabemos a razão. Mas agora quem entra numa outra prova de fogo é quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quais os nomes deles? Ananias, Misael, Azarias. Agora Sadraque, Mesaque, Abednego. O rei cheio de si, olha como ele era politeísta, ao ponto dele mesmo também se achar Deus. Manda fazer uma estátua dele. E isso era estratégia também de unir o povo em torno de si, viu, gente? Era uma estratégia de controle. Mas uma estratégia pagã, diabólica. A trombeta vai tocar. Todos devem se dobrar diante da minha estátua. E aqueles que não se dobrarem serão jogados numa fornalha acesa. A trombeta tocou. Quem não se dobrou? Ananias, Misael e Azarias. Eles não se dobraram. O Maxwell, eles não. Agora imagina uma multidão, queridos. Que loucura. Nabucodonosor tem o poder da vida e da morte na mão, humanamente falando, o poder da vida e da morte, e eles não se dobraram. Aí chegam os caldeus e disseram, ó rei Nabucodonosor, tem 3 judeus aí que desrespeitaram o Senhor, desrespeitaram a estátua do Senhor. O rei ficou furioso. Versículo 15. Agora, pois, observe, o 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses? Preste bem atenção, gente. Aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o... Observe, gente. Observem que eles poderiam morrer aqui agora. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Nós estamos em hermenêutica, nós estudamos... Na hermenêutica, nós aprendemos que existe um abismo cronológico na hermenêutica. Esse abismo cronológico e cultural, muitas vezes, nos impede de perceber a força da situação ali. Então, a gente lê um texto desse lá, abismo cronológico e cultural e religioso, você nem percebe a gravidade disso. Gente, o rei da Babilônia. O cara está furioso. Agora, a resposta de quem? Ananias, Misael e Azarias. Compromisso eterno desses 3 jovens e supremo. Supremo e eterno com o Deus de Israel, o Deus da aliança. Esses jovens servem-nos de exemplo, Tamires, Beatriz. Versículo 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Todos juntos. 3:18. Eu vou pedir a nossa sonoplastia abençoada que põe aí, por favor. Daniel 3:18. É 3:18, não é isso? Está ali. Vamos ler juntos? Aliás, eu adiantei, não foi? Tiago, me perdoe. O 16. Vamos ler juntos? Sadraque, Mesaque, quem mais, gente? Responderam ao rei. Respeito, ó. Ó Nabucodonosor. Eles não estão respeitando, não, viu, gente? Respeito. Mas respeitar não é ser subserviente. Não é obediência cega. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Gente, se o nosso Deus, o rei acabara de dizer: quem é o Deus que vai livrar vocês? Ele está logo dizendo: olha, não venham com essa conversa aí do Deus de vocês, não. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos. Ó rei! E mesmo que ele não nos livre, compromisso supremo e eterno. Fique sabendo, ó rei, gente de Deus, que não prestaremos culto aos seus deuses. Gente, por favor, preste bem atenção. Não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. É muito fácil você ler um texto desse, não perceber a força, porque você já sabe o resultado. Deus interviu, Deus estava com ele lá, mas eles não sabiam. Ele disse: se ele quiser, pode nos livrar. Se não, vamos morrer queimadinho, mas vamos morrer para o Senhor. Isso é compromisso, jovem. Não se dobrem diante dos deuses do século XXI. Timothy Kelly, Tim Kelly, escreveu um livro, eu indico para vocês, Deuses Falsos. Leiam esse livro, por favor, porque Tim Kelly já está com o Senhor, mas é aquele tipo de pastor que Deus levanta, não só para abençoar a igreja local, é aquela ênfase apostólica. Não tem nada a ver com esse movimento aí de apóstolos. Uma ênfase apostólica. Leiam esse livro, Deuses Falsos, Tim Kelly. Isso é compromisso, gente. Nós estamos nos dobrando, às vezes. Os deuses do século XXI não estão nem nos ameaçando. Nós mesmos é que estamos nos oferecendo para adorá-los. Quer ver um exemplo? E aqui com muito cuidado. Com exceção da obra de misericórdia nessa cidade, quando você poderia, você deveria estar pactualmente com a congregação dos santos, cultuando a Deus, aí você prefere dizer: eu também mereço ser feliz. E dá um tchau para aquele domingo para o Senhor, vira as costas e diz: eu vou curtir com minha amiga, porque é aniversário dela, né? É minha amiga, né? É minha amiga. Aí você não percebe que ao fazer isso, você está se dobrando aos deuses do século XXI. Onde é que está o teu compromisso supremo e eterno? Oh, minha amiga, está aqui o meu presente. Deus te abençoe. Eu não vou poder estar presente. Eu tenho um compromisso com você, com meu amigo. Meu amigo aqui, estou meu amigo, né, gente? Por favor, né? Meu amigo. Mas o meu compromisso supremo amanhã, às 18 horas, é com o meu Deus. Você entende? Mas, pastor, se ela não entender, é problema dela. O meu compromisso supremo é com o meu Deus. É com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que amigo é esse? Não é meu amigo quem não aceita o meu Deus. Pelo menos não respeita o meu Deus. Que amigo é esse? Que amigo é esse que eu tenho que ter vergonha do meu Deus para ele ser meu amigo? Não, não. Se você não respeita o meu Deus, você também, então você não é meu amigo. Eita, pastor, é isso mesmo. É Bíblia. Aqui não tem nada a ver com legalismo. É Bíblia. Mas vemos uma geração de cristãos que negociam com tanta facilidade o compromisso com Deus, que tudo hoje é legalismo, legalismo, legalismo. Tudo virou agora moda. Uma pregação séria e bíblica é legalismo, é legalismo. Não é o caso de vocês, não, eu sei disso. São jovens compromissados com o Senhor. Inclusive amanhã, no dia do Senhor, com exceção da obra de misericórdia e necessidade, vocês vão estar nas vossas congregações, correto? Dizem amém bem forte. Vixe, mas foi fraco. De novo, bem forte. Agora o ensaio foi bom. Agora vai ser de verdade. Amanhã, dia do Senhor, com exceção da obra de misericórdia e necessidade, vocês estarão com as vossas congregações. Louvado seja o Senhor. É isso. Então vou encerrar, viu, Juan? Estou encerrando, mas tem que aproveitar isso, meu irmão. Tem que aproveitar esse momento com vocês. Esse dia lindo do dia do DJP. Olha que coisa linda. Eu estava ali observando aqui. Olha a quantidade de jovens. Parabéns por vocês trabalharem juntos. O MP da primeira de Juazeiro, o MP da segunda. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Como diz um certo pastor. E ele já melhorou a frase, que outros já disseram antes, mas ele foi além. Ninguém faz nada grande sozinho. Você está fazendo sozinho, então não é grande Aí foi a conclusão dele. Ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, então não é grande. Parabéns, viu? Agora, eu só quero mostrar aqui rapidinho para vocês. Porque chega o capítulo 4, agora novamente é Daniel, prova de fogo. Os invejosos, aqueles que olharam para Daniel e se sentiram incomodados com a presença dele, pois a Bíblia diz que o homem tinha um espírito de excelência. Ele se destacava em tudo que fazia, não porque ele buscava a glória para si, mas ele se destacava. Os seus colegas sátrapas, os prefeitos, numa linguagem hoje contextualizada, se sentiram incomodados com a presença dele, porque tudo que ele fazia era com qualidade, era com arrojamento, era com excelência. Como diz um certo colega pastor também, a excelência honra os céus e abençoa pessoas na terra. A excelência honra os céus e abençoa pessoas na terra. Aí os invejosos sátrapas, incomodados com a postura de Daniel, disseram, vasculharam a vida do homem todinha, gente, vasculharam para ver se encontrava alguma coisa que pudesse destruir Daniel. E diz o texto aí que não encontraram, gente. Louvado seja o Senhor. Na linguagem contextualizada hoje, uma linguagem anacrônica, clonaram o WhatsApp de Daniel. Gente, linguagem anacrônica, viu? Clonaram o WhatsApp de Daniel, clonaram os e-mails de Daniel, pagaram alguém para fazer para vasculhar, foram lá e nada. E disseram assim, e agora? Sabe onde foi que tentaram pegar ele? Não encontramos fraqueza aqui, não. Então vamos na força dele. Qual era a força dele? Qual era a maior força de Daniel? A maior virtude de Daniel? O compromisso supremo e eterno com o seu Deus. Aí a bajulação, gente, o bajulador, o invejoso, quando ele quer fazer algo para o seu interesse, aí ele usa a bajulação como arma. Aí chegaram lá os sátrapas invejosos e lamberam Nabucodonosor. Está lá no texto, eu estou só resumindo. Lamberam Nabucodonosor. Ó, rei Nabucodonosor. O Senhor é o cara, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Olha, para que fique mais bem claro que o Senhor é o que o Senhor é. A sugestão nossa aqui, olha, é que o Senhor decrete. Que o Senhor bota aí um decreto durante 30 dias, ninguém faça oração a nenhum Deus, a não ser ao Senhor. Aí, meu irmão, alguém já disse, quer adquirir o que você quer do homem pós-queda? É só lambê-lo. Bajulho. E você vai ter o que você quer. O homem pós-queda. Não são todos, é claro. Aí o decreto, ó. Durante 30 dias, ninguém orará a nenhum outro Deus, senão a Nabucodonosor. Aí o cara ficou. Na verdade, não é nem mais Nabucodonosor, né? Aliás, é ele mesmo, é o decreto do rei, Nabucodonosor ainda. É o capítulo 6. Eu falei o 4, mas é o 6. Porque aqui o capítulo 4 é Nabucodonosor. É Dario, né? Qual foi a reação de Daniel, gente? Quando ele leu o decreto. Durante 30 dias, está proibido de alguém orar aos seus deuses. Petição somente a mim. Qual foi a atitude de Daniel? Eu vou orar aqui, escondidinho aqui. Mas só 30 dias, sabe? Não. Costume judaico. Costume de um judeu. Ortodoxo, fiel. Muito especialmente à época. Orava 3 vezes ao dia. Daniel não estava mais em Israel, mas continuava com a... Ia para sua casa, primeiro andar, abria a janela em direção a Jerusalém. Antiga administração da Aliança da Graça. Sentido o templo. E orava com os olhos abertos. A gente acha que oração é só com os olhos fechados, né? Uma boa teologia de oração diz que olhos fechados ou abertos, se pede para fechar os olhos, apenas questão de concentração. Mas eu orava com os olhos abertos. Mãos levantadas, erguidas. Você tem Jerusalém. Quem é que está lá agora com uma foto, com um celular, um smartphone, um iPhone? Linguagem anacrônica, gente. Quem está lá com um iPhone? Que já sabiam, eles já sabiam que nesse quesito eles pegariam Daniel. Porque eles sabiam que Daniel não negociaria o compromisso supremo que ele tinha com seu Deus e eterno. Ó, tava lá os caras com o iPhone, ó, com aquela maçãzinha cortadinha. E aqui para nós não é que o bichinho é bom mesmo, não é? ou com o Samsung S24, 23, 22, ou pode ser o Huawei, não tem problema não. Mas pode ser também o Xiaomi, não pode? Pode, Xiaomi, o nome correto? Hã? Xiaomi. Pode ser também celular, viu, gente? Tava lá os caras, ó. Eita, agora a gente arrebenta com ele. E Danielzão, ó. Ah, gente. Compromisso supremo e eterno com Deus. Não se negocia. Ele leu o decreto, meu irmão, e continuou fazendo a mesma coisa, 3 vezes ao dia, indo para sua casa, primeiro andar, janela aberta, olhando para Jerusalém. E eu imagino, e eu vou aqui agora conjecturá-lo. Nós também estudamos em hermenêutica que existe lugar para conjectura. Desde que você não crie a partir daí uma heresia. Conjectura. O que Daniel estava orando ali mais ou menos? Ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó, Criador dos céus e da terra. Ó, 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 ó. E os caras com... Um com A20, outro com A30, outro com Xa, não sei das quantas, outro com iPhone, outro com Samsung, outro com Motorola... Ó, rei Nabucodonosor, o senhor não decretou que durante 30 dias, tal, tal, assim. Ó, Daniel. E o rei gostava de quem, gente? Dario gostava de quem? De Daniel. O homem era exemplar. E agora? Ele tinha colocado, ó, o selo da lei Medo-Persa. Significa que quando o rei coloca... O anel dele, e sela o documento, nem ele mais agora como rei pode revogar. Ele ficou triste. Mas o que me chama a atenção é que Daniel não negociou o seu compromisso supremo e eterno com o seu Deus. Eu quero perguntar a você, jovem. E você? Como anda o teu compromisso supremo e eterno com o único Deus vivo e verdadeiro? Ame os seus amigos, mas ame, acima de tudo, o teu Deus. Ame o seu pai, mas ame, acima de tudo, o teu Deus. Ame a sua mãe, mas ame, acima de tudo, o teu Deus. Ame o seu colega da universidade, eu fiz o curso junto. Oh, é meu amigo, é aniversário dele, mas o meu Deus está acima dele. Eu vou dar um presente para ele no sábado. Eu vou até chamá-lo no domingo para almoçar, mas depois do compromisso com o meu Deus... Respeito o seu professor na universidade, mas não é Big Bang. Nós somos criacionistas. A nossa teologia, ela é revelacional. A nossa epistemologia, a ciência do conhecimento, é revelacional. O Deus que intervém, o Deus que se revela. Está aqui o nosso compromisso com a palavra do Senhor. Meninos e meninas, não negocie o vosso compromisso supremo e eterno com o teu Deus, com o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E se vocês não fizeram isso, mais e mais jovens que estão lá nas trevas olharão para vocês e vão se sentir contagiados. Vocês vão ver a primeira igreja presbiteriana de Juazeiro, você que é de lá, crescendo, crescendo em qualidade e em quantidade também. Por quê? Porque os jovens da primeira de Juazeiro estão firmes no compromisso supremo e eterno com o seu Deus. A nossa UNP aqui é a mesma coisa. Vai alcançar jovens na universidade, vai alcançar jovens no ensino médio, no ensino fundamental, na empresa, no trabalho, porque vocês vão ser luzeiros nesse mundo de trevas. Você sabia que Dario ficou feliz quando, triste porque tinha que cumprir a ordem, mandou colocar Daniel na cova dos leões, mas diz o texto que ele nem comeu. Olha quanto o rei gostava de Daniel, gente. Quando ele vai lá no outro dia, Daniel, gente, preste bem atenção nisso. Amado presbítero César Guerreiro, como nós sabemos, o presbítero César é o nosso professor da nossa classe de jovens aqui na igreja, uma classe que está abençoadíssima, viu? E nunca falta os trabalhos aqui também como professor da classe, graças a Deus por isso. Daniel perguntou, o rei perguntou o quê, Guerreiro? Presidente da... O MP da segunda, né, guerreiro? Bata aqui, guerreirão. Estamos juntos, homem, no Senhor e para a glória do... Quando Dario chegou lá, perguntou o que a Daniel? Daniel, o teu Deus te livrou? Gente de Deus, o homem já estava sendo influenciado. O teu Deus te livrou, Daniel? Daniel? Aí Daniel responde, sim, ó Deus. Ó, sim, ó rei. Sim, ó rei. Ele me livrou, ó rei. Ai, gente. Deus seja louvado. Não negocie o vosso compromisso supremo e eterno. E o vosso compromisso supremo e eterno é com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso compromisso supremo e eterno é com o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso compromisso supremo e eterno é com Jesus Cristo, o leão que venceu como cordeiro, o cordeiro que reina como leão. O nosso compromisso supremo e eterno é com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. É com a palavra dele, é com a igreja. Avancemos, jovens. Trabalhemos. Nós não estamos aqui pelo nada. Estamos aqui pela alguma coisa. E me permitam aqui ir para... os textos não sacros. Uma fala extraída de um filme, mas que a Bíblia já diz isso para a gente com perfeição. E aqui eu vou expressar um dos filmes que eu gosto muito e minha esposa já não suporta mais quando eu digo que vou assistir. Rambo. Eu estou em casa, vou assistir um filme, ela sai para fazer uma coisa. Quando ela chega, eu já falo. Está assistindo o que eu falo? Rambo. A bichinha já não aguenta mais. Rambo. E o último Rambo, acho que foi o último, o penúltimo. Ele está com uma flecha olhando para um mercenário e diz assim, viver por nada ou morrer por alguma coisa. Que frase. Só que a nossa não é morrer por alguma coisa. Nosso caso é ou você vive por nada ou você morre pela causa do Senhor Jesus Cristo. Só vale a pena viver se você viver pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva pela causa de Cristo, porque Cristo viveu e morreu por você. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Preste bem atenção. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E os jovens dizem?
Amém.
Maravilha. Agora pegou. Deus te abençoe, Juan. É contigo.